gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, galo ouvinte, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou muito contente para dividir neste espaço com você informações sobre a cultura gastronômica da China. Sempre junto com o nosso amigo brasileiro José Medeiros da Silva. Oi, José, tudo bem?
Olá, Rosana. Olá, amigos ouvintes, tudo bem? Mais uma vez aqui juntos. E hoje nós vamos ter assim, uma novidade bem especial, porque com você, né, Rosana, que nós recebemos nos nossos estúdios um amigo nosso que trabalha aqui conosco, mas que fez uma visita, uma viagem bem especial a Hangzhou, e nós batemos um papo com ele muito delicioso sobre essa visita dele na cidade e também sobre alguns pratos. Então o programa Gastronomia estará esta semana especialmente diferente, mas não menos delicioso.
Sim, é isso mesmo.
Então a seguir a entrevista, o bate-papo que tivemos com o Miguel Torres. Acompanhe.
Vamos lá.
Rosana, hoje o Gastronomia vai receber aqui um amigo, um colega nosso, o Miguel Torres, não é isso?
É isso mesmo. Hoje temos um convidado especial, é Miguel Torres, porque ele acabou de voltar de Hangzhou.
É, o Miguel é de Portugal. Sim. Você nasceu mesmo em Lisboa, Miguel?
Lisboeta, gema da capital, diretamente aqui para a capital da China.
De capital para capital, né? E aí, aqui encontrando brasileiros e chineses.
Uma misturada.
Isso. Miguel, ele esteve recentemente em Hangzhou, uma visita assim daquelas que todo mundo sonha.
Sim.
Aonde não só andou ao lado daquele lago maravilhoso.
Lago Oeste.
Lago Oeste, mas também comeu muitas comidas típicas. Foi, Miguel?
Muito e muito bem, que a comida de Hangzhou é uma delícia. É como a cidade é bonita e a gastronomia é deliciosa.
Muitos ouvintes já devem saber que Hangzhou foi incluída recentemente como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, né? Então, é uma cidade que fica próximo de Shanghai, mais ou menos próximo, não é isso, Rosana?
É muito perto.
Rosana, que curiosidades você tem e que gostaria de saber do Miguel, dessa viagem que ele fez?
A primeira pergunta é, qual é a sua impressão sobre Hangzhou, esta cidade?
Bom, Rosana, Hangzhou é, como eu estava a dizer, é uma cidade linda, linda, linda. É verde por todo o lado. A paisagem mais conhecida de Hangzhou é o Lago Oeste, que é uma zona muito bonita, que tem pagodes, tem templos bem preservados e é um corpo de água muito grande, rodeado de verde. É muito, muito agradável. É uma cidade muito bonita.
E as pessoas?
As pessoas são muito simpáticas. Então, eu não sei se é devido ao tempo ser mais ameno, haver mais calor, mas as pessoas também parecem mais calorosas do que aqui para o norte.
Rosana, parece-me que o Marco Polo andou por Hangzhou, né? Tem até uma pontezinha ali naquele calçadão, ali no lago, que foi construída naquele período de 1200, 1300, alguma coisa. Passa tanto tempo que a gente esquece os dias, né? E naquele período já ele já descrevia Hangzhou como um dos lugares mais lindos que ele tinha visitado.
Sim, eu sei. Tem um registro histórico sobre ele. Disse, fala sobre Hangzhou. É uma cidade de extrema beleza.
É muito bonito.
Ou seja, os ouvintes que tiveram a oportunidade de visitar a China, Miguel, você recomenda sem medo de errar Hangzhou?
Hangzhou é sem dúvida um dos lugares para ir visitar na China. Eu acho que as pessoas não conhecem tão bem esta cidade, porque Pequim, devido à sua história, e Shanghai, por ser a cidade tão... a força económica da China, são mais conhecidas lá fora, mas Hangzhou vale muito, muito a pena. Não fica nada atrás dessas cidades.
E qual a outra curiosidade, Rosana?
Como todos sabem, Hangzhou tem uma cultura rica no chá. Porque tem muitos tipos de chá, especialmente o chá Longjing. E você já tomou esse tipo de chá? Chá Longjing, o bolso de dragão?
Eu não fiz outra coisa senão tomar chá nesta viagem. Tomei muito, muito chá. E Hangzhou é o sítio indicado para fazê-lo, porque, como tu estavas a dizer, é de onde vem este famoso chá chinês. E bebi. E devo dizer que o chá chinês é difícil para um estrangeiro se habituar, porque o chá que nós bebemos lá fora não tem nada a ver com o chá chinês. De maneira que normalmente é um bocadinho estranho ao princípio. Eu que já estou habituado, gostei muito de ir a Hangzhou e experimentar o chá, que é realmente muito bom.
Ô Miguel, no caso você teve a oportunidade, uma oportunidade rara de ter assim aulas sobre o chá, visitar campos de chá, foi isso? De dormir no campo do chá, digamos assim, ou pelo menos estar diretamente envolvido com o chá, né? Brincando um pouco com você e com os ouvintes, assim, que nos permite isso. Mas você teve, assim, uma imersão mais profunda, né? Eles fizeram apresentações, demonstração, te levaram para conhecer o campo, foi isso?
É, eu tive uns dias muito, muito ligados ao chá e descobri toda uma dimensão do chá que eu não tinha ideia. Como estavas a dizer, eu tive até aulas de chá na Universidade de Agricultura e Silvicultura de Zhejiang, onde aprendi a forma de servir chá, a etiqueta de servir chá, o chá na literatura, roupa, o vestuário indicado ao chá. Há toda uma dimensão ligada ao chá na China que eu acho que nos outros países não é tão forte. Mesmo que haja tradição de beber chá, que o há em Portugal, em Inglaterra, muitos países bebem chá, mas não têm estes rituais à volta do chá tão fortes. E em Hangzhou andámos a descobrir, precisamente, e a caminhar nos campos de chá, que devo dizer que são também uma paisagem muito, muito bonita. Vale a pena.
E por essa dimensão, se a gente faz a ligação com o aspecto econômico, movimenta um amplo setor da economia, uma cadeia produtiva, digamos, desde a plantação, a colheita, talvez a pesquisa para desenvolvimento de mudas, etc, etc, não é isso?
Bom, particularmente nesta região, porque o chá desempenha aqui um papel muito importante na economia, de maneira que a presença do chá está muito, olha, passando a repetição, está muito presente aqui porque é de facto muito importante. E há muita gente envolvida na colheita, na cultivação, na colheita, na produção de chá e é muito famoso o chá de Zhejiang, da província onde fica Hangzhou.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Ô, Rosana, e por exemplo, também tem comidas preparadas com chá,
sim.
Não é isso?
É sim, ouvimos dizer que em Hangzhou tem um tipo de panguete com todos os pratos feitos com chá. Você já experimentou esse panguete, é isso mesmo, Miguel?
É, exatamente. Porque nós, na universidade de que eu estava a falar, fomos recebidos com um banquete onde foi demonstrado o que é possível cozinhar com chá. De maneira que trouxeram-se uns 10 pratos. Eu, com a minha má memória, não sei o nome dos pratos, Rosana. Mas lembro-me que alguns deles eram bem deliciosos. Havia uns assim mais ou menos, mas pronto, isso é como em tudo, nem tudo pode ser bom. Mas havia outros deliciosos, assim. Eu lembro-me de um ovo, este é bastante conhecido, eu acho. Ovo, eu lembro-me de
fazer,
já
sim.
Fizeste tu até um gastronomia,
cozido com chá,
exatamente,
sim.
Um gastronomia com esse ovo, ovo cozido em chá, que fica assim com uma cor meio amarelada e é uma delícia. Esse ovo estava ótimo. Uma salada também, que tinha tudo que uma salada deve ter, alface, vegetais vários, e chá.
Uhum.
Também bastante. Oh, e banana também. Misturar uhum. E ficava bastante bom. É tudo muito exótico lá embaixo, assim, mais exótico. Outro prato servido aqui neste banquete foi um arroz cozido em chá também. Também estava bom. Outro particularmente bom foi um bolo de chá verde. Bolo feito com chá verde. E esse foi dos meus preferidos. Parece um bolo perfeitamente normal. Eu, se não soubesse que é um bolo com chá, notava ali um sabor qualquer diferente, sem perceber muito bem o que era, porque eu não estou acostumado a comer chá. Mas também bastante delicioso. E, enfim, como estes, havia alguns outros pratos. Sanduíches com chá. Uma espécie de pudim de chá. o pudim de chá era ótimo. Tinha assim uma consistência de pudim, parece um pudim perfeitamente normal e feito chá. Não sabia que era possível fazer. Mas foi uma descoberta engraçada, uns novos sabores descobertos do chá. Não só para beber, mas para comer também.
Isso mostra a criatividade humana, né? Aproveitando assim os recursos que existem em determinados lugares e explorando o máximo esses lugares, esses recursos na preparação dos pratos, enfim, que é aonde, nessas regiões. E, por exemplo, quando eu estive na Índia e também no Brasil, o coco, né? Se faz tudo com o coco. É impressionante como tudo. Sorvete de coco, pudim de coco, bolo de coco, peixe com coco,
chocolate
com coco, coco torrado com não sei o quê. Olha, não dá para enumerar. Então, veja, agora, para mim, realmente, isso que você está contando é uma novidade, porque eu não podia imaginar essa possibilidade tão ampla de se cozinhar pratos a partir do chá. Eu, realmente, na minha pouca imaginação, eu pensava que o chá você colocava água quente e depois bebia, ou fazia como os portugueses ensinaram para os ingleses, né, levando o chá para a Inglaterra, tomar o chá das 5 ali com leite, etc, etc. Né?
Não, é como estás a dizer, há muitas variantes do chá. Não se bebe só, mas come-se. E come-se bem.
Então, Miguel, você gosta muito dos alimentos típicos de Hangzhou, né?
Eu gostei muito da gastronomia que encontrei em Hangzhou. Nós levámos aqui de Pequim algumas recomendações de restaurantes em Hangzhou e tudo. E devo dizer que comi muito bem lá.
Então você, entre tantos os pratos que você já provou, tem um prato mais favorito?
O meu prato preferido dentre todos foi, sem dúvida, o porco Dongpo. Que é muito conhecido na China, não é?
Sim, é isso.
E agora já percebi porquê. Porque é uma delícia o porco. O porco vem com vem assim um pedaço de porco, de lombo de porco, com uma camada bem grossa de gordura por cima, que quem está a fazer dieta não pode comer. Mas é uma delícia. E realmente, eu não sei se os chineses comem tudo, se comem com a gordura, o porco e a gordura. Eu achei que, por bem, só comer o porco e arrancava debaixo da gordura. E o porco desfazia-se na boca.
Macio, assim.
É tão macio, José. Tu não imaginas o delicioso que é. Eu não sei como é que o Dongpo se cozinha, mas eu tenho ideia que leva álcool, não é? E é cozinhado muito devagar com baijiu, será?
Sim, vinho de cozinha.
Não sei, um vinho, um álcool. E deve ficar ali a cozinhar devagar, porque fica tão macio e derrete-se na boca. Eu não tenho palavras para dizer o delicioso que é. Muito, muito
bom.
Você
já está deixando a gente com água na boca.
Eu estou com água na boca também.
A última pergunta, Miguel. Para os amigos estrangeiros que querem viajar para Hangzhou, você tem algumas dicas?
Bom, Hangzhou é uma cidade muito fácil de viajar porque fica perto de Xangai, grande centro urbano. Portanto, é muito fácil de chegar a Hangzhou e é uma cidade tão agradável e tão desenvolvida, mas sem estar esmagada pelo desenvolvimento. Tão verde, tudo é tão bom que não há grandes conselhos que eu possa dar, a não ser que vão e desfrutem. Comam o Dongpo, o porco Dongpo, que é realmente delicioso, mas descubram a cidade sem grandes reservas, porque é uma cidade muito fácil de visitar e muito bonita.
Miguel, então muitíssimo obrigado por comparecer aqui para conversar conosco, esse bate-papo diferente para o programa Gastronomia e que certamente os ouvintes vão apreciar bastante.
Não, eu tenho que pedir desculpa aos ouvintes, porque devem estar todos com água na boca com esta descrição do Dongpo. É uma boa desculpa para virem à China. Venham e, olha, gostei muito de estar aqui a falar convosco. Muito obrigado pelo convite.
Obrigado, e aqui a gente vai misturando os sotaques de uma chinesa que fala muito bem português, de um brasileiro completamente nordestino, que arrasta a língua, e você com esse sotaque lisboeta assim, maravilhoso. Muito bom, obrigado.
Obrigado.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou a Rosana Zhao e muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou José Medeiros da Silva e obrigado pelo seu carinho e sua audiência. Na próxima semana nós vamos continuar a falar sobre Hangzhou, né? Isso sobre, nós, nessa entrevista com o Miguel, nós falamos muito sobre o chá, as comidas preparadas à base de chá, esse chá Longjin, não é isso?
É, sim.
E também do porco, o assum do pó, né?
Uhum.
E na próxima semana, então, você vai preparar para os nossos ouvintes um programa especial sobre o chá de Hangzhou e esses pratos que foram falados no programa de hoje, tá bom?
Sim, então combinamos.
Então até lá.
Até lá, tchau, tchau.